Hoje a gente vai falar da resposta do governo que impactou no primeiro momento positivamente no mercado, não é? Dando confiabilidade ao governo. E a gente quer entender se isso pode acelerar mudanças na área econômica, né? Anúncios já começam a ser feitos, pacote de refinanciamento de dívidas para tentar resolver questão fiscal, alguns anúncios também sobre pontos da reforma tributária, enfim, pontapé inicial dado aí na área econômica, mas a gente quer entender a relação desses fatos, porque a gente sabe que a política impacta muito a economia, não é? E eu converso com o professor Paulo Feldman, da FEA, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, da USP, ele é coordenador de projetos, membro do Conselho Curador da Fundação Instituto de Administração. A gente vem conversando desde da segunda-feira sobre vários aspectos destes atos golpistas, né, esse atentado ao Estado Democrático de Direito. A gente sabe que a política impacta a economia. Eu quero entender, minha primeira questão, se a resposta rápida do governo acabou impactando positivamente. Havia logo a preocupação disso atrapalhar o anúncio de medidas. Como é que se ouviu?
Olha, o impacto foi muito positivo, realmente muito acima do esperado, né? Se você reparar, o mercado estava criticando o governo já na primeira semana. Uhum. Terceiro, quarto dia do governo Lula, o mercado já apresentava índices muito ruins, a bolsa caindo, o dólar subindo. Isso reverteu-se apesar dos atos golpistas. Por quê? Porque houve uma demonstração de coesão política do governo e da nação. O país saiu unido daquele 8 de janeiro. Você vê que o Supremo, o Congresso, o Poder Executivo, todos unidos em prol da defesa da democracia. Isso foi muito positivo. Segundo, o pacote fiscal também apresentado pelo ministro Haddad logo no início também criou um clima favorável, porque o ministro Haddad deixou claro que há sim uma preocupação com a questão fiscal. Ela não será deixada de lado. Ou seja, este governo não quer terminar o ano com um déficit negativo. Acontecerá um déficit negativo, mas muito pequeno, muito menor do que o que fechou o ano passado, por conta justamente desse pacote que prevê arrecadar mais de 200 bilhões de reais e cortar gastos de 50 bilhões de reais. Então, tudo isso acaba tendo uma repercussão positiva, o que é extremamente necessário, porque, como você falou, as questões políticas, elas vêm antes das questões econômicas, porque as questões políticas geram expectativa, né? Se a expectativa é positiva, os agentes econômicos começam a se movimentar favoravelmente em busca dessa economia que se espera que vá ficar bem. Então, é muito importante isso. E no nosso caso, especialmente, precisamos atrair os investimentos estrangeiros. Isso é fundamental para o Brasil voltar a crescer. Nós sempre estivemos entre os quatro países que mais receberam investimentos estrangeiros. Nesse último governo, isso caiu muito. Houve uma recuperação pequena em 2021, não sabemos ainda o estado de 2022, mas uma recuperação muito pequena, muito longe do que nós fomos no passado, em termos de ser um dos grandes países que atraía capital e investimento estrangeiro. Uhum. Isso precisa voltar.
Sim.
Então, o clima nesses primeiros 17, 18 dias está favorável.
É um ponto central para a credibilidade, para a estabilidade econômica, para a tentativa de retomada de crescimento, que a gente não sabe quando. Então, déficit previsto para o ano, como o senhor bem lembrou, mais de 230 bilhões, inclusive orçamento já, né, aprovado pelo Congresso e já sancionado pelo presidente. E me chama atenção aí essa questão de refinanciamento de dívidas. Primeiro ponto, para tentar melhorar a arrecadação e de reduzir o déficit, você acha uma boa saída isso?
É uma medida boa para iniciar-se um conjunto de outras medidas que vão ter que acontecer ainda, né? Porque, veja, essa redução dos impostos, das dívidas que os, principalmente as pequenas empresas e pessoas físicas têm com o governo federal, ela é importante, ela poderá trazer uma arrecadação, segundo o ministro Haddad, da ordem de 200 bilhões de reais. Nossa. Segundo o mercado, vai trazer uma arrecadação, um aumento de 100 bilhões de reais, mas de qualquer jeito é um valor expressivo. Então, é algo muito positivo, por quê? Porque traz um valor ao caixa do governo, seja 100 ou seja 200, mas principalmente alivia a situação das empresas. As empresas, então, deixam de ter essa espada em cima da cabeça delas, essa dívida que atrapalha muito o crescimento, os investimentos, e faz com que elas voltem novamente para o crescimento. Então isso é muito bom. Podemos esperar um crescimento da economia importante só por conta dessa medida. Então ela é boa, mas é claro que tem que muitas outras precisarão acontecer, e como o próprio ministro insiste, não haverá aumento da carga tributária. Então a carga tributária seria uma medida muito fácil de se tomar, mas o governo diz que essa não vai adotar. Então, outras medidas importantes vão ter que ser tomadas, principalmente do ponto de vista da redução dos gastos. Na questão da redução dos gastos, este pacote da semana passada, ele anunciou uma redução de apenas 50 bilhões de reais. É muito pouco. Mas, é claro, se ela acontecer, será importante. É muito pouco, por quê? Porque a gente sabe que tem muito mais para se reduzir em termos de gastos, principalmente do governo federal. 50 bilhões é alguma coisa em torno de 3% dos gastos totais do governo federal. Quem participou do governo de transição, que é o meu caso, da equipe de transição, percebeu que houve um excesso de gastos enorme no governo anterior que pode ser facilmente eliminado. A equipe de transição trabalhou durante 3 semanas apenas e identificou gastos muito grandes, mas veja, isso foi feito num tempo muito pequeno. Em 3 semanas, todas as equipes ligadas a todos os 30 ministérios apontaram necessidades de eliminação de gastos totalmente indevidos. Eu acredito que agora que o governo assumiu e com mais tempo para fazer uma análise profunda, identificar melhor quais são as possibilidades de redução, há um espaço muito maior para redução. 50 bilhões foi só o começo, mas certamente haverá um outro pacote de redução de gastos governamentais. É possível. Isso ficou claro para quem trabalhou na equipe de transição. Sim. Então, esse novo pacote deve acontecer nas próximas semanas, promovendo uma redução maior ainda do que os 50 bilhões. É importante, claro, 3% do orçamento não é pouco, mas há espaço para reduzir muito mais, com certeza.
Tem a questão do retirada do ICMS, a base de cálculo de créditos tributários de PIS/COFINS, né? Isso daria quanto, hein, essa medida? Quantos bilhões, que impacto isso teria? Está entre as medidas, né?
Veja, o ICMS é o imposto mais importante do Brasil. Não deveria ser, porque é um imposto sobre produtos e serviços. É o mesmo imposto para quem é muito rico e para quem é muito pobre. Todos têm que comprar arroz, feijão e pagam 18% de ICMS. É o principal imposto do Brasil e é um imposto que vai para os estados, para os governos estaduais. O governo federal não fica com praticamente nada disso. Mexer nesse imposto é algo muito delicado, porque coloca em risco as finanças dos estados. Mas é por isso que o ministro Haddad fala muito em necessidade de um novo arcabouço fiscal. O país precisa de um estudo mais amplo, mais completo sobre toda a questão tributária. quanto que os estados precisam, quanto que os municípios precisam, quanto que o governo federal precisa e da onde virá esse valor. Não adianta falar em reforma tributária enquanto não tivermos um arcabouço fiscal muito bem definido. Então, as medidas que são tomadas agora são mais ou menos paliativas. São aquelas coisas óbvias que tem que se promover um mínimo de saúde financeira para o governo federal. Mas tem muito mais ainda para ser feito, mas o correto é uma análise ampla, global, que é o chamado arcabouço fiscal. Eu acredito que seja agora a prioridade do ministro da Fazenda desenvolver esse arcabouço. Então, a partir dele, nós vamos saber melhor quais são as necessidades e quais são as possibilidades de redução de gastos no país inteiro, né? Uhum. Já que não teremos um aumento da carga tributária.
Sim.
É muito importante esse estudo, o tal do arcabouço fiscal.
Bom, então, para a gente concluir, o senhor está dizendo, olha, são boas medidas para apenas começar a resolver a questão, precisa ser mais ousado, precisa encarar a questão tributária do país, que muitos governos tentaram, a ideia é fatiar, analisar os pedaços, discutir com os entes federativos de onde tira, como compensa. É uma matemática ali, não é só uma matemática, né, pura de números, é uma questão política também importante, disso vai depender, então, essa governabilidade, né, essa conversa direta com os responsáveis pelos executivos para avançar na discussão. Quer dizer, dá para ser e tem que ser mais ousado, é isso?
Exatamente. É importante que fique claro o seguinte: o governo anterior não abriu efetivamente os dados para o novo governo. A própria equipe de transição não teve acesso completo aos dados. Uhum. Então, só agora é que se está tomando conhecimento do tamanho do problema.
Sim.
Mas só para dar um exemplo de algo muito importante, que é necessário que se conheça rapidamente o tamanho. A questão da isenção dos tributos que o governo Bolsonaro promoveu na véspera da eleição, que foi evidentemente uma eleitoreira, mas foi para diminuir o preço da gasolina e da energia elétrica, reduziu o ICMS. Qual o tamanho dessa redução e qual o impacto disso sobre os governos estaduais? Se sabe muito pouco a respeito, se tem uma ideia, uma estimativa, mas só mesmo agora que o ano começou com o novo governo é que vamos saber o tamanho desse bicho. Isso é importantíssimo, porque os estados precisam do ICMS, não vivem sem isso. Então, e quem vai ter que prover esse valor, se faltar para os estados, será o governo federal. Agora nós vamos saber isso com precisão, mas ainda precisamos de um mês, dois meses. Qual é o tamanho do buraco, né?
É,
acho que a palavra
espera,
é essa, né? Mesmo.
Exatamente. É o que a gente está esperando. Vamos acompanhar o professor Paulo Feldman da Fé com a gente aqui. Muito obrigada e até breve, professor.
Eu que agradeço, Roxane. É um prazer enorme, uma honra muito grande estar aqui com você e com os ouvintes. Muito obrigado.